listening to Varundira. E seja muito bem-vindo a mais uma tarde de sábado comigo, Maria Miguel Almeida, que lhe faço companhia todos os sábados à sábado até às 15. São 13h12, hoje é dia 6 de dezembro, estamos mesmo ali com o Natal à porta. E como é Natal, temos hoje dose dupla de convidados, é verdade. E temos aqui um convidado muito especial, não pode perder, e sim, é a partir agora das 13. Portanto, vou já começar aqui a introduzir o convidado. Portanto, hoje no programa recebemos o Snazzy B, artista e produtor de espinho, que anda a agitar o hip-hop alternativo do Porto com uma estética própria, som pesado e uma visão super madura desta nova fase da carreira. Depois de passar pelos maus hábitos, chega agora com o single Understand, uma colaboração com Molly Holly que mostra bem a sua evolução, raw, direta e cheia de identidade. Vamos descobrir o universo sonoro dele, o processo criativo e tudo o que está por trás deste novo lançamento. Bora lá, a conversa de hoje promete. Antes de começarmos a conversa de hoje, quero partilhar convosco que esta entrevista faz parte de um novo projeto em parceria com a Zalda, uma marca de roupa de autor de Santa Maria da Feira, criada pela designer responsável por toda a curadoria visual deste conteúdo. Ao longo das próximas semanas vamos ter aqui no programa várias entrevistas ligadas a este projeto, todas pensadas, guiadas e acompanhadas pela Zalda, que vai também criar peças visuais exclusivas para complementar estas conversas. Podem acompanhar tudo no Instagram da marca Estúdio Zalda e também da criadora visual que está a trabalhar connosco. Varandita é uma parceria muito especial entre a minha rúbrica e uma marca que valoriza a criatividade, a identidade e o talento nacional. E hoje quem nos acompanha nesta primeira etapa é o Snazzy B, um artista que muitos de vocês já conhecem e que chega aqui não só pela música, mas também pela ligação criativa que tem vindo a construir com a Zalda. Vamos falar da relação artística entre eles, do processo de criação, do tema novo e até desvendar um bocadinho do visual que vem associado a este projeto. Portanto, fiquem desse lado, esta entrevista é só o início de muita coisa que vai ser partilhada em breve. Seja muito bem-vindo, Snazzy, yes, como é que tu estás? Yes. Estás fixe?
Sou grande intro.
Foi aqui uma introdução. Obrigado. Dediquei-me nesta introdução. Espero que tenhas gostado. Olha, eu faço sempre esta pergunta no início e eu quero saber como é que tudo começou, não é? Se estou a te entrevistar, quero saber como é que tudo começou na área da música. Com que idade é que tinhas quando começaste a apaixonar pela música?
Então, a cena da música começou bem da cedo para mim. Eu desde novo toquei guitarra, tipo desde os 12 anos, comecei a aprender sozinho. Mas a cena de fazer música mesmo surgiu mais tarde, tipo aos 15, 16, uma coisa assim. Foi quando eu comecei na produção. Aos 14 eu tinha instalado o FL Studio no meu PC.
Ok.
Tipo, random, estás a ver? Não tinha percebido nada, aquilo parecia tipo um avião para mim.
Mas tens esse estímulo de se cada amigos? Ou foi uma cena que tipo, olha, porque não instalar, mesmo sem teres noção das coisas?
Yeah, eu acho que foi só uma cena de curiosidade mesmo, aquela cena de putinho, estás a ver? De procurar cenas novas. Foi um bocado isso, eu tinha uma curiosidade de tipo, como é que a música eletrónica funcionava, porque tu não ouvias baterias, não ouvias guitarras, não ouvias instrumentos físicos.
Sim,
lá.
Sim.
E eu sempre quis saber como é que isso funcionava. Então na altura eu comecei a produzir, foi mais por causa disso, surgiu muito. Muito porque eu também já ouvia música, eu era o gajo que estava sempre com fones nos ouvidos, estás a ver? Tipo, na escola, no intervalo, estava ali sempre no meu mundo e sempre tive a curiosidade, então foi uma cena surgiu bem natural, yeah.
E quando é que foi que lançaste o teu primeiro single? Mesmo que seja assim uma coisa amadora, usavas SoundCloud ou não? Ainda foste da geração de SoundCloud?
Yeah, eu fui da geração de SoundCloud, exatamente. Yeah. Eu apanhei a geração de SoundCloud, primeiro na produção, o meu primeiro nome foi Batista on the Track. Enquanto produtor, eu lançava beats no SoundCloud, tipo à espera de bater, porque that's what you did, sim, back then, estás a ver? Mas o meu primeiro single mesmo, enquanto artista, na altura com outro nome também, que era Big B, foi o meu primeiro nome, chamava-se Midnight Freestyle, lancei em 2019.
E o pessoal ainda consegue aceder a isso ou não? Já não
está? Já não,
já está ali nos arquivos.
Infelizmente já não, infelizmente já não.
Um dia mais tarde tens que lançar assim uma prendinha, olha pessoal, vamos aqui.
Assim um EP de o que já saiu, mas já não vão ouvir mais, né?
Olha, mas porquê então disseste que tinhas antes outro nome? Porquê Snazzy? Qual é, tem assim algum significado este nome?
Então, a cena do Snazzy surgiu bem à toa, honestamente. Eu acho que foi só uma palavra que eu achei a estética bonita e a fonética.
A fonética
bonita
também é muito fixe.
Também, estás a ver? E não sei, o lettering para mim tipo, parece-me bué da bem. O Snazzy B tipo, sempre me soou bué da bem. E como o meu nome era Big B, já existia um Big B na América, tipo, eu não fazia ideia, só depois é que descobri. E achei Big B um nome bué fatel, então tipo. Troquei,
Mas tu sentiste quando então puseste então este o teu nome como Snazzy, deste aqui um rebranding também mesmo na tua música, tipo mudaste por completo ou não? Melhor, ou mantiveste assim o estilo que tinhas antes, em 2019, por exemplo?
Sim, sem dúvida que houve um rebranding. Eu acho que também antes de eu mudar o nome para Snazzy, eu passei por um processo de reaprendizagem de o que é que eu queria fazer, de como é que eu ia concretizar as coisas ou qual é que era o meu objetivo com a música. E quando fiz o rebranding realmente para Senesi foi quando eu comecei, eu acho, a levar a música mais a sério mesmo na minha vida, estás a ver? Então, já.
Tiveste, assim, qual foi a tua maior dificuldade quando começaste assim a investir na música? Tens assim alguma... Possas dizer?
Sim, sem dúvida. Tem várias dificuldades. Eu acho que muita gente que começa a fazer música encontra-se com várias dificuldades. Mas eu diria, tipo, opá, primeiramente, sabemos que em Portugal é bué difícil teres casas para atuar enquanto artista, tipo, tens muito poucas.
E tu sentes que no hip-hop ainda há mais essa dificuldade?
Sim, sem dúvida.
Por exemplo, nas bandas, ainda, pelo menos eu sinto que nas bandas de rock e por aí fora ainda há bastantes bares que já querem...
Sim, ah, sem dúvida. E enquanto banda, pronto, não menosprezando as bandas. Nem tipo o que é uma performance de uma banda, mas enquanto banda tu sempre podes fazer coisas como casamentos, podes fazer...
Sim. Assim, apesar que também, imagina, um fã de hip-hop pode querer uma cena freestyle tipo no casamento, improviso, que é uma cena muito fixe.
Mas lá está, é uma cena bué da niche.
É bué niche.
Então, tipo, pronto, e no resto do país tu não tens tantas casas assim que têm um interesse por booking em artistas de hip-hop, estás a ver? Até porque está muito associada assim um estilo de vida um bocado diferente, né? Tipo...
Sentes que ainda há muito estigma sobre o hip-hop em Portugal?
Ui, há bué. Sim. Eu acho que cada vez menos porque... Tipo,
eu acho que o hip-hop agora é muito comercial.
É mais comercial, exatamente. Eu acho que começamos a ouvir mais hip-hop na rádio. O mainstream hoje em dia passa muito pelo hip-hop também. Então acho que esse estigma vai-se perdendo um bocado ao longo do tempo. Mas sem dúvida que há sim.
Tu sempre ouviste muito hip-hop? Sempre ouviste muito hip-hop desde miúdo? Ou ouvias outros tipos de músicas, mas depois para criar sentiste que o hip-hop era a tua cena?
Não, então quando era puto, o que eu ouvia mais na verdade era metal e rock clássico, tipo, era mais a minha cena, já. Tenho muito raiz de metal e de música pesada, assim, estás a ver? Na verdade só comecei a ouvir mais hip hop lá para os meus 14 anos, 13, 14 anos. Lembro-me na altura que ofereceram no Natal ao meu irmão um álbum do Eminem, acho que era o... Slim Shady Show.
Ei, ok, isso lembro, é incrível esse álbum, sim.
Yeah, ofereceram-lhe o álbum e eu tipo, quem é este gajo? Eminem, não sei o quê. Acho que ele tipo na contracapa até está com uma arma na boca, uma cena assim.
Já sei qual é o álbum, sim.
Foi bada chocante para mim na altura e eu tipo, tenho que ouvir isto. E fui ouvir e tipo, eu sei que a partir daí comecei a ouvir mais hip hop. E lembro-me do meu irmão também na altura com uns MP3 sacar aquelas músicas tipo random e era tipo um Kanye West à toa. Tipo...
E tu começaste a curtir isto, né?
E eu assim, boa cena. Estás
quais foram assim, as tuas referências então no hip hop? Já que estamos aqui a falar disso, até acho giro perguntar. Que sentes que influenciaram no teu som, estás a ver?
Ah, no meu som.
Sim,
mesmo.
No teu som mesmo. Se tiveres.
No meu som mesmo, eu diria coisas mais como Suicide Boys, influenciou bué, tipo, foi um grupo que eu ouvi durante bué da tempo e que até hoje. Me inspiro bem neles. Joey Badass, para caraças também. Diria também, se calhar, Scarlord. Não sei se conheces.
Que
não conheço. É um gajo que faz trap metal. Okay. Tipo, ele misturou bem elementos de metal na cena dele. Se calhar, mais por aí, em termos daquilo que eu faço mesmo, estás a ver? Apesar de ouvir muitos outros que também me inspiram.
Mas isso é giro, porque é muito diverso e isso também depois acaba por enriquecer muito o teu som, não é? Porque vais beber de vários estilos e isso é muito fixe, de várias fontes. Olha, e quando é que foi que tiveste aquela... Pronto, começaste a produzir som, começaste como um producer, não é? Mas quando é que tiveste aquele shift de... Não, eu até curtia de começar a investir forte na música. Tipo, tu aos 14 anos começaste a produzir, não é? Assim, mais de forma independente. Mas quando é que foi realmente aquela mudança de shift? Não, eu agora quero começar a levar isto a sério.
Ok. Eu diria que foi depois de eu sair da escola, na altura que eu saí do secundário. Eu acabei a escola com 17, 18 anos. E já na altura eu já conhecia várias pessoas que faziam música, mais no meio do hip-hop. E eu sabia que podia ser um futuro para mim. Sabia que ia ser uma luta, sabia que, pronto, como qualquer artista independente tem as suas dificuldades. Mas, não sei, sempre senti muito essa atração por fazer música e por aquilo que é a vida de um artista, mais tipo... aquela magia que tens por trás da vida do artista encantava-me bué enquanto puto, estás a ver? Então, acho que foi logo depois do secundário eu comecei a produzir mais a sério. Começar a escrever cenas mais a sério também. E na altura trabalhava com um grupo de rapazes que são os Lordes, não sei se conheces, são dois rapazes brasileiros, eles agora estão no Brasil, que eram meus amigos, tipo meus irmãos mesmo, um abraço para eles. E eu trabalhava deles com eles, tipo, eu era o produtor deles, era quase manager, eu fazia tudo.
Porque estavas muito na parte de produção, não estavas tanto na parte de aparecer, não é?
Sim, 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 até porque eu acho que é muito importante, tipo, toda a parte de produção acrescenta um valor gigante àquilo que é a carreira de um artista antes dele sequer se apresentar, entendes? Então eu sempre tive bué de gosto em fazer que os artistas que estão comigo tenham o melhor possível antes de sequer se apresentarem, estás a ver?
Isso é fixe.
Yeah, sempre tive esse gosto e depois comecei a aplicar mais isso a mim mesmo também e a perceber que eu consigo escrever, eu consigo produzir as minhas cenas e a fazer cena sozinho. Yeah.
Portanto, e agora imagina, tu agora estás numa fase completamente diferente, não é?
Uhum.
Como é que tu defines esta nova fase da tua vida aqui a nível artístico? Consegues?
Sim, eu defino. Como
não precisas definir assim numa coisa assim muito.
Yeah.
Podes falar como quiseres.
Eu defino se calhar tipo como. Se calhar a fase mais ambiciosa que eu tive em termos de criação musical, mesmo porque sei que estou num nível já de skill que eu consigo fazer o que eu quiser e tipo. Se eu tiver uma ideia eu consigo concretizá-la, entendes? Então eu sempre procuro muito ir atrás de algo novo, estás a ver? Então acho que estou numa fase bastante inovadora e ambiciosa da minha carreira, mais numa cena de procurar novos sons, novas texturas, novas coisas assim, entende?
Como é que funciona tipo, o teu processo criativo? Porque assim, tu estás habituado a estar sempre na produção, não é?
Yeah.
Como é que funciona agora o teu processo criativo enquanto artista, mesmo estando aqui?
Assim, eu sou bué. Eu tenho bué uma opinião que o processo criativo é uma coisa constante, não é uma coisa que tu estás a fazer só quando estás sentado à tua secretária, estás a ver? Para mim é uma constante, principalmente também porque, opá, graças a Deus eu tenho condição de estar a fazer só música neste momento. Ou seja, eu acordo de manhã, eu faço como a maioria das pessoas faz, levanto-me, tomo um pequeno almoço, vou para o trabalho, estás a ver?
E o trabalho é o estúdio.
E o trabalho é o estúdio. Yeah. Ou seja, eu sento-me ao estúdio já a tomar o meu pequeno almoço, já a pensar tipo, no que é que eu vou fazer, ou a pensar o que é que me apetece fazer hoje, tipo, apetece-me fazer um beat, apetece-me escrever uma letra, apetece-me.
Uhum.
Seja o que for, entendes? Ou ouvir ideias antigas para misturar, para masterizar. Então acaba sempre por ser uma constante para mim.
Mas não tens tipo aqueles chamados bloqueios criativos que o pessoal tipo, ei, hoje tenho.
Ah, sim, sem dúvida.
Porque imagina, ainda por cima, como também estás no teu estúdio sempre, tu não sentes aquela necessidade de ter que estar sempre a criar? Porque não é o teu trabalho.
Dúvida.
O trabalho não é um trabalho convencional, o pessoal vai para um sítio, não às 5, o teu trabalho é tipo estás no estúdio a produzir aquilo, a fazer aquilo que gostas.
Yeah, porque não tens aquela cena do tipo, vou sair agora de casa, vou ali fazer aquilo e volto.
Tu estás tipo, vais para o teu estúdio, nunca sentiste assim um bloqueio?
Sim, sem dúvida. Isso é uma cena que está bué da presente, eu acho que na vida de qualquer artista que viva mais ou menos o que eu estou a dizer. Tipo, opa, é impossível tu todos os dias estares tão criativo como tiveste quando fizeste a tua maior malha, estás a ver? É impossível.
E depois também se calhar há aquela pressão, não é? Tipo de, ei, eu tenho que conseguir bater mais. Imagina, agora estou a fazer uma música, tenho que bater mais do que a primeira que eu lancei, não é?
Sim,
tem que ser maior sucesso.
Então, eu tento não pensar muito assim, porque tipo, jogo de números é uma coisa e para mim tipo.
Isso é mais da indústria, não é? Que há muita
mais,
essa pressão.
É muita conversa de indústria, estás a ver? Mas que é muito importante também, atenção. Em termos de longevidade de carreira e tudo, mas eu tento não olhar muito para isso, tento olhar mais mesmo para a criação como um momento único e o que vier daí depois são consequências. Não,
eu acho que isso até é muito mais positivo, esse mindset, do que estarmos ali aprisionados, não é?
Sim, eu não vou estar a criar, para os outros, percebes? Eu estou a criar para mim, ao fim e ao cabo, quando eu lançar, são os outros que vão avaliar se é bom.
Sim, mas
ou
é a tua obra de arte, não é?
Minha
o
obra
teu
de
legado,
arte.
O teu legado artístico.
Exatamente, é isso.
Muito bem, eu sei que nós temos agora aqui novidades a nível musical, não é? Tu lançaste, este ano foi um bom ano para ti a nível artístico, já podemos fazer aquele balanço do ano, não é? Estamos em dezembro.
Podemos fazer,
fazer
o balanço do ano.
Como é que tu sentes que foi 2021? 25 para ti, enquanto
Senesi, sinto que foi um ano bué, eu diria sozinho, entendes? Tipo, trabalhei bastante sozinho e com a Molly neste último ano foi isso que eu fiz. Deu-me a oportunidade de lançar, pronto, depois de tanto tempo parado, deu-me a oportunidade de começar a lançar as coisas que eu queria lançar mesmo.
Tu estiveste assim parado quanto tempo, mais ou menos? Que eu acabei por não dizer, mas.
Assim, eu estive parado, diria. 2 anos, 3, mesmo numa de repensar aquilo que eu queria fazer na música e de repensar uma abordagem àquilo que poderia ser a minha carreira. E pronto, este ano serviu bué para eu conseguir voltar em força a fazer aquilo que eu queria, depois de produzir aquilo que eu queria produzir, tipo, conseguir apresentar isso. Foi incrível, acho que foi mesmo dos melhores sentimentos que eu tive enquanto artista. Foi este ano, estás a ver? E depois, em termos de produção, para mim foi incrível, porque encontrei uma artista com quem estou a trabalhar agora basicamente a tempo inteiro, que é a Molly, e pá, a nossa sinergia no estúdio funciona bué da bem. Eu estou a produzir as cenas dela já há um ano e tipo, nós continuamos com a mesma energia a produzir no estúdio, estás a ver? É incrível.
Sentes que encontraste aqui o teu match na produção?
Não, bué, porque eu não sei o que é, mas tipo, as minhas influências e as influências dela e a maneira como nós temos, a nossa postura de estúdio, funciona bué bem juntos, estás a ver? Okay, funciona mesmo bué da bem. Tipo, nós metemos aquele stress de tipo, ei, não está a ficar fixe, não está isso.
Sim, vou no flow assim. E se não curtirem também, chegam um consenso, não há, stress, não há tranquilo, vamos produzir outra cena.
Sim, okay. É por aí. É um processo bada leve, estás a ver?
Olha, eu acho que também é de leveza que os ouvintes precisam. E eu sei que vocês têm aqui um single que é o Understand, que eu pessoalmente sou muito fã, e eu acho que os ouvintes também vão ficar fãs. E o que eu queria era passar esta música, mas quero que sejas tu a introduzir a música, portanto, com a tua voz radiofónica, introduzes a música, ok? Eu vou-me retirar e tu introduzes, ok?
Ok, vou introduzir
portanto,
a música.
Fiquem então com o Snazzy.
Então, vamos ouvir agora Understand, o meu último single, é o single de apresentação de carreira da Molly Holly. Saiu dia 12. Uma vibe mais alternativa, e acho que vão gostar, yeah.
Forcefully, I meant it literally. I'm pulling myself up, there ain't no mystery. How you do it when you grind on me? Physically, there's no force that can stop me. I work magically, niggas tryna understand me now. Asking what the fuck I'm all about. I'ma say it fucking clear and loud. Hit me up when you ain't got no fucking dick in your mouth. My flow's water and it flows like fluid. No pretty bitch making me act that stupid. If I want it then I go and do it. No wasting time, now let's go, yeah screw it. Don't come around if you're stuck, we moving. First of all, let me get this shit right. I ain't mad, but if you're playing, it's on sight. My feet clean and my game pretty tight. I know you tryna test me, I ain't looking for a fight. Where my girls at? Making they bread, live and die fast. Yeah, I like that. Finding all that, faces on set, biting you back. Yeah, you like that. Control that thing, give me brain moving voodoo. They say my name, yelling things that is so true. Niggas mad that he looking like a fool. Motherfucker, who's you? Motherfucker, boo boo.
Tudo a trabalhar não é uma missão, uma firma. Estudante da vida mesmo, demônio say uma again. Se é pra mandar rima fina, boy, tu afina a rente. Fuck pro teu clima que assassina, não ensina a gente. Fuck, não assina a frente. Não quer morrer rápido, prata, estou a fazer minha vida lenta. Lancei nessa merda, se eu morrer é prata, eu vivo again. Ouvidos abertos, quando falas mesmo, fica atento. Unicamente é brincar menos. Mantenho a minha visão, tu não meto o foco pra onde vou. True smoke, acabou de fumo dentro do pote, quando tô. Já notaste quando glow, aumenta só um pouco, bro. Hoje vai falar pra eles quem outrora se calou. Não estou a falar de quiser quando ele não perca a linha. Se tropeças a correr, olha para o teu pé calinha. Esse mano não tem vida, dá-se a querer meter na minha. Meu G, faz tão mãezinho, mete a merda na carrinha, yeah.
First of all, let me get this shit right.
Tava parado um pouco, now we back on site. Time todo tá no stool, and we up all night. Todos a gritar com o gay, that we gon' be alright.
Understand aqui da Molly e do Snazzy B. Portanto, só agora é que chegou ao carro e só agora é que está a ouvir, são 3h31, está a ouvir Veredito FM de Maria Miguel Almeida e eu estou aqui à conversa com o Snazzy B. Portanto, fique desse lado. Se quiser também assistir no Facebook, também estamos a transmitir em direto para o Facebook da Rádio Clube da Feira. Pronto, Snazzy, estamos aqui a passar esta música Understand e eu quero saber como é que surgeu esta música. O que é que fala a música propriamente?
Ok, então esta música surgiu numa das sessões normais que eu tenho com a Molly a fazer música. Estávamos lá no estúdio e já eram tipo 1:30, 2 da manhã, uma cena assim. Já estávamos com um bando de sono e
então
ela...
não és time noturno a ser criativo?
Não, eu sou o time noturno, okay, sem okay, dúvida, okay, sem okay. dúvida.
Estava só a brincar, porque
é,
uma
não,
de manhã
é noite adentro, é okay, começar okay. à noite e acabar de manhã.
Ok, ok, okay.
Eram tipo 2 da manhã, uma cena assim. Nós por acaso já estávamos cansados, já tínhamos estado no estúdio durante umas horas e não tínhamos feito nada em concreto e opa, por alguma razão, não sei o que é que foi, eu lembrei-me de sugerir à Molly fazer um boom bap, estás a ver?
Okay.
E ela tipo, opa, yeah, nunca fiz, vou experimentar. Fomos à net, procuramos uns instrumentais, encontramos esse instrumental que é do Yugoki, encontramos esse instrumental, eu meti esse instrumental e ela tipo, não sei, deu-lhe um clique qualquer, ela fechou-se no telemóvel, no bloco de notas. Pá, foi uma cena, quero dizer, tipo, uma hora, uma cena assim, estava escrita a cena dela. E a minha parte foi uma letra que eu já tinha escrito antes, que era, na verdade, para mim, uma cena mais um exercício lírico, estás a ver? Que assim que a Molly acabou de escrever, eu estava a ouvir o beat e comecei a cantar essa letra, estás a ver? Então, tipo, surgiu uma cena mesmo natural. Tipo,
então foi mesmo fácil, foi mesmo no
esta,
flow.
Não, esta música saiu mesmo. Foi, se calhar, das músicas mais fáceis de fazer com a Molly que eu já fiz. Foi mesmo tipo.
Isto também reflete a vossa dinâmica, não é? Que é mesmo muito boa, porque para conseguirem, né? Para fazer dessa maneira.
Sim, não é uma cena que aconteça muito. Tipo, esses momentos em estúdio são priceless, estás a ver? Tipo. É quando tu estás ali a bater cabeça mais, já não sabes o que é que vais fazer, do nada surge assim uma ideia e é tipo luz, estás a ver? Luz máxima, yeah.
Tu consideras-te muito perfeccionista no estúdio?
Yeah, infelizmente sim.
Infelizmente porquê? Infelizmente.
Eu diria que o perfeccionismo é bom, mas o perfeccionismo mata bué o teu output, estás a ver? Enquanto artista, eu acho que mata muito o teu output.
Ficas muito preso àquilo e depois se calhar não querias mais, não é? Porque ficas assim, ai não, eu tenho que...
Sim, e não só é, tipo, às vezes, por exemplo, eu sou o gajo de ficar a ouvir uma música durante 2 meses, só a ouvir, para descobrir o que é que eu posso melhorar nela, estás a ver? Do tipo...
E depois não a deixas cá para fora, não é?
E depois nem a deito cá para fora porque é do tipo, se calhar nem consigo essa qualidade de standard que eu quero, se calhar não consigo aquele efeito, ou estou a procurar há meses de um efeito e não o encontro, se calhar não vou lançar que é para não sair com uma visão diferente da que eu tenho, tipo, eu acho que isso acontece com moeda profissionistas, que é tipo, nós ficamos ali às voltas numa cena e se calhar o melhor era mesmo mandar lá para fora, deixar as
mas
pessoas.
Mas imagina, tu quando começaste nesta área, tu, apesar de profissionista, acabaste por deitar as coisas cá para fora.
Sim.
Aí tiveste aquela coragem, tipo, olha, vou lançar as cenas. Ou como é que foi? Foi um processo ainda longo?
Yeah, então, eu diria que foi tipo. Eu comecei logo a mandar cá para fora, mais por se calhar uma falta de conhecimento do que propriamente por achar que o meu trabalho estava a um standard bom, entendes?
Uhum.
Acho que na altura também havia muito uma cultura de tipo, pronto, não havia muita gente a fazer música, principalmente lá na minha zona, não havia muita gente. Tinhas o NTS que já fazia música há anos.
Sim, que é de Moris, que é o lado dos Pinks.
Sim, que tipo já fazia música há anos, mas que pronto, depois ali em Portugal, foi em Espinho, perdeu-se bué essa cena, tipo, o pessoal deixou de fazer música. E eu lembro-me na altura que eu comecei a fazer, também não havia propriamente tipo bué de tutoriais no YouTube de o que é que fazer. Tinha tipo dois gajos que faziam uns vídeos esporádicos aqui e ali, mas nada assim que te ajudasse mesmo a avançar, entendes? Então pronto, depois lá está, tu não tendo muita informação e sendo bué de perfeccionista, opa, tu vais estar ali num loop de procurar coisas e isto e aquilo, de não saber quando é que está bom para lançar.
E tu ficas até um bocado perdido nas tuas ideias, não é?
Yeah, exatamente.
É um bocado chato.
Isso é o que me acontece agora. Na
achas,
altura...
por exemplo, que a Molly nesta coisa ajuda-te na parte de profissionismo? A não estar tão secado com as coisinhas na caixa?
Diria que sim, mais na cena de tipo gestão de carreira de artista, estás a ver?
Okay.
Porque para ela é bem natural essa cena de. Sei lá, ela como também já é modelo e tal, estás a ver, já tinha um bocado uma imagem pública a apresentar, para ela já era bastante natural isso. Para mim, a parte menos natural de ser artista é mesmo dar a cara pelas coisas, estás a ver? Sou muito o gajo que fica no estúdio e adoro esse trabalho.
Okay.
Tudo o que é cá fora.
Já não é essa cena.
Já não é tanto a minha cena, estás a ver? Eu comecei, pronto, a evoluir bué também essa cena, tipo, lá está no Beats Please, no Understand, tu vês que já são, tem um investimento de estética totalmente diferente do que eu fazia antes e que vem um bocado também de influência da Molly, sem dúvida, sim.
Muito bem, olha, eu acho que se calhar agora podíamos passar a Beats Please, não é? Porque também estou a música com a Molly, não é? E passámos agora e depois, falando em estética, a seguir falámos um bocadinho da estética e também que está aqui associada à Zalda, que depois queria explorar um bocadinho isso. Portanto, olha, já sabes qual é o teu desafio, não sabes? Vais ter que ser tu a introduzir a música. Portanto,
okay.
Prepara aí o teu discurso e vais ser tu a introduzir, ok?
Ora bem.
Portanto, força aí, que já tenho tudo preparado aqui para passar.
Ora bem, Beats Please foi o último single que eu lancei a solo. Foi a minha apresentação dessa nova fase de carreira, uma coisa totalmente diferente daquilo que eu já ouvi neste país e acho que vocês vão sentir o mesmo. É um bocado isso. Sim.
Yeah.
nem pôr peso nisso, man, eu disse hard. A mais que veio a dar bicho, eu tenho que insolada. Ir direto para o teto da capela, assistir na mesa. Fazer aquilo que achaste impossível, né? Crazy. Ir a myself, missas contadas. Não falem com disso, com bichos compradas. Não tarda nada, estamos lá, meu brada.
Estamos lá, meu brada.
Vamos lá.
Bitch, please. How many times you've visto na mente e não fizeste nada? Bitch, please.
Get in my way. Tô no topo do meu game, for real. Vai confio no processo. Gigantes na back, tu vais ver tipo sangue, o meu. Não compares o meu sangue ao teu. Mesmo que haja pouco, divido o meu prato, sim. Habituado a deixar ir e não hoje para viver, mas tem uma parte de mim.
Bitch, how many times you've visto na mente e não fizeste nada? Bitch, please. Nem tanto que te viste na merda e não fizeste nada.
Beats, feliz aqui do Senesi, aqui a passar na Rádio Clube da Feira. Portanto, estamos à conversa com o Senesi. Agora, como eu tinha dito no início, isto aqui também é uma parceria com o Estúdio Zalda. E eu queria saber como é que descreves a ligação entre o teu som e o visual da Zalda. Para quem está a ver no Facebook, consegue ver que o Senesi está com uma sweatshirt da Zalda. Portanto, eu queria saber como é que descreves esta tua ligação com a Zalda.
Yeah.
Como é que isto surgiu?
Então,
também, para o pessoal saber.
Surgiu, não me lembro 100% de onde surgiu. Se não me engano, foi porque um amigo meu que também faz música, que é o Baby Jesus, um grande abraço para o Baby Jesus, trabalhou com a Zalda num projeto que eu acho que era do Raz. O Raz também é um produtor daqui da feira.
Ok.
Eu fiquei a conhecer a Zalda a partir desse projeto. Eu vi online as fotos que eles partilharam, vi online o que é que eles estavam a fazer e gostei bué. E lembro-me na altura que a Zalda tinha convidado o Baby Jesus para ir atuar a um concerto na Rifana, se não me engano.
Sim, a Rifana, yeah. Sim,
na
sim.
Rifana. E foi numa cena tipo bem em cima da hora, porque alguém tinha faltado ao festival ou uma cena assim. E eu estava a jantar, recebi uma mensagem do Jesus a dizer: bro, preciso de ti agora para ir a um concerto, preciso de back vocals. E eu tipo, ok, tá-se, aonde? Diz-me horas e diz-me aonde. Ele disse-me, eu tipo, acabei de jantar, passei do restaurante, basei, fui para lá. E depois aí é que percebi que tinha sido também a Zalda a convidar, estás a ver?
Ok, ok.
E pronto, foi aí a primeira vez que eu tive uma interação com ela. A partir daí depois acho que também ela ouviu as minhas cenas, eu continuei a ver o conteúdo dela e fomos falando. Eu sempre gostei do roupa e do trabalho.
Sim.
Dela e acho que tipo, a ligação foi bué natural, estás a ver? Também não foi nada forçado, bué, foi mega natural. Yeah.
Muito bem, e imagina, achas que a estética visual influencia a tua música?
Ah, sim, sim, sim.
E tu agora estás numa nova fase, sentes que também mudou a estética?
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
E aqui a Zalda tem um papel preponderante, não?
Também,
na tua estética.
Também, sim, sim, sim.
E eu
sim.
Sei que já há novidades aqui, não é? Com a Zalda, não há?
Ah, há aqui umas novidades assim que estão um bocado por baixo da mesa ainda. Não sei até que ponto é que eu posso falar delas, estás a ver? Não queremos estragar nada, ok?
Sim.
Mas sim, temos aqui umas novidades bonitas, umas coisas fixas para apresentar.
Não sei se esteja assim alguma surpresa para a Rádio Clube da Feira, algum som aqui que tenha.
Tem, por acaso trouxe aí uma bomboca fixa.
É Natal,
para vocês,
não é Natal?
Já,
é Natal. Natal.
Trazer uma prenda de Natal para a Rádio Clube da Feira, já. Tenho aí uma coisa bonita para vos mostrar, uma colaboração com a Zalda também. Yeah.
E é nível visual ou é também sonoro? Esta surpresa?
Mais a nível sonoro, baseado numa coleção da Zalda.
Okay.
Foi para a apresentação também de um slogan que ela tem numa das t-shirts e que para mim fez bué de sentido. O slogan já fazia bué de sentido para mim. E foi também, lá está, uma coisa bem natural, sim.
Então eu acho que nós podemos agora divulgar aqui, não achas? Que deste-me esta prenda de Natal aqui à Rádio Clube da Feira. É sobre a cultura?
é sobre a cultura, de
Esta prenda também é sobre a cultura.
Esta é sobre a cultura, de facto.
Então, olha, vamos então. Imagina, eu quero antes de mais agradecer, porque isto é um exclusivo aqui para a rádio, não é? Porque tu ainda não, vocês ainda não lançaram os dois. Mas isto tem assim data já de lançamento? Não sei se a Dal já falou contigo sobre isso.
Ui.
Ainda não? Ui, mas já foi 2026, 2026, não é? Isso é garantido.
Eu estou a olhar para a cara dela, ela está assim meio confusa, não sei, não sei.
É ainda este ano. A Dalda pode falar? Posso falar, é a Dalda, que ela está aqui em bem? É este ano. É dezembro, é em dezembro, é para de Natal.
Ok, afinal está a antecipar.
Está a antecipar, mas aqui a Rádio Clube da Feira ainda vai antecipar mais, né?
Let's go.
Portanto, olha, podes introduzir, eu adoro que introduzas a música, portanto, força. Isto é um exclusivo, é sobre a cultura, não é?
Yeah.
Portanto, o pessoal tem que estar atento à letra, porque é uma letra que pesa, não é? E que tem muito significado. Portanto, olha, se quiseres introduzir, estás à vontade.
É sobre a cultura, é uma faixa sobre exatamente o que o título diz, sobre o que é a vivência de um artista independente também. Aplica-se bastante também àquilo que a Zalda faz. Acho que vocês vão gostar, bué.
Yeah, dita, difícil, né? Pitch black no meu body, respect. A quem mostrar respect. Yeah, dita, difícil, né? Pitch black no meu body, respect. A quem mostrar respect. Tenja mesmo, bang à frente, cá vou eu, tempo passa, horon. Vês uma luz ligada no escuro da cidade. Não, ainda não fui dormir, ainda nem estou a acordar. Hoje está foda, brado, ainda nem deu para manjar. Mas a cabeça não se lembra, continua a bafar. Tão guiva, para quem fala do proceder de umbrada. Porque aquilo que hoje é grande, um dia surgiu do nada mesmo. Vai dar um passo a menos, descentraliza a tua mente. Já te disse, é real, não é um passatempo. É que neste meio estás um passo da loucura. Vai, concentra-te e melhora a qualidade da costura. Artista é mal pago, mas mantém sempre a postura. Isso não é sobre o dinheiro, brado. Isso é sobre a cultura.
Olha, adorei. Antes de mais, quero agradecer. Isto é um exclusivo. É sobre a cultura.
É sobre a cultura.
E está, porque aqui esta, o que vocês falam nesta música é uma realidade, não é? E, tu, e aqui esta colaboração com a Zalda vai também ter a parte visual também, não é?
Sim.
Para além de ter esta, pegaste aqui no slogan que, tem, que faz parte também aqui da marca dela, também tens, pode ser mais coisas, vai haver vídeo, clipe, não?
Sim, acho que não é para espigar agora.
Sim, ok.
Vai haver um suporte visual, sim.
Ok, fixe.
Mas acho que não vamos espigar agora o que é que vai ser.
Não há problema nenhum.
Yeah.
Olha, eu agora também aqui com a Zalda foi assim, uma surpresa natal para ti, também tens esse direito.
Okay.
Fizemos um joguinho, pronto.
Okay.
E eu preferias, portanto, isto é um jogo tenso. Eu até devia pôr aqui aquela música tensa, porque eu acho que isto vai ser tenso para tu responderes. E o que também pode ser tenso é que eu posso não pronunciar muito bem os nomes, ok?
Tudo bem.
Porque são nomes que eu não estou tão familiarizada.
Ok, ok.
Portanto, as pessoas que vão estar aqui neste preferias, espero que não me levem a mal caso eu pronuncie mal o nome delas, ok? Portanto, fica aqui já o disclaimer. Portanto, vais ter que escolher, se não é? Estás pronto? Eu devia pôr agora uma música, não tenho aqui nenhum produtor para. Falta aqui aquela produção.
Quem quer ser milionário?
Exatamente.
Né? Não faz mal, aliás.
Portanto, vamos lá, Snazy. Tu preferias o Baby Gus?
Baby Jesus, yeah.
Ok. Baby Jesus
ou
Norty?
Uff. Eu teria de dizer atualmente Norty,
Ok,
atualmente Norty.
Okay.
Sim. Antigamente Baby Jesus, sem dúvida.
Ok. Agora. Eu vou dizer de novo mal, aposto. Rasnosense. Exatamente. Rasnosense ou Corvus? Corvus, não sei.
Corvus. Rasnosense ou Corvus? Raz é.
Ok.
Meu puto Raz.
Portanto, beijinhos para o Raz, que eu nem sabia dizer o nome dele.
Desculpa. Grande abraço, Raz. Foda-se.
Agora, tinhas que escolher ou Russão.
Russão.
Ou. Agora não sei se vou dizer bem. Dizen.
Deixa.
Assim?
Russão ou deixa. Opa, deixei o Russão são os Lords. É o grupo com quem eu trabalho.
É difícil.
É complicado.
As Alda e os Moramos. Mesmo que eu não saiba dizer os nomes, vá.
Eles sabem, eles não vão ficar chateados. Tenho que dizer o Ressão, o meu puto Ressão. Yeah.
Será que ele não vai ficar triste?
Não, eles não ficam tristes.
Não?
Eles não ficam tristes.
E agora vem a última para 50 milhões de euros:
D-Street
ou Molly.
Ui, olha,
Está vermelhinho, ele está a ficar nervoso.
Vou-te ser sincero, essa para mim é a mais fácil.
Ah, é? Eu achava que não.
Molly, Molly Holly, okay, 100%, okay. 100%, yeah.
Então é 100%. Molly, muito bem.
Sim, sim.
Pronto,
sim.
Então olha, acho que se afaste muito bem neste preferias.
Obrigado.
Eu é que não me safei tão bem porque não soube dizer alguns nomes, mas desculpa.
Não,
desculpa mesmo,
tranquilo.
E desculpem às pessoas que não soube dizer muito
mas
bem.
Mas é tenso, estás a querer criar bifes para mim, não é?
É, eu
isso.
queria, que era para também isto viralizar um bocadinho, acho que sim.
Opa, opa.
Mas se afaste bem.
Não, obrigado.
Pronto, olha, estamos mesmo a chegar à reta final aqui da nossa entrevista, infelizmente. E como estamos mesmo no fim, eu faço sempre esta pergunta a todos os convidados que passam aqui em Veredito FM, que é: qual é a dica que tu davas? Imagina que está o pessoal a ouvir no carro e, está um ouvinte a ouvir e curtia de começar a investir na música.
Uhum.
Qual era aquela dica que tu gostarias de ter ouvido quando começaste?
Ok. Assim, quando eu comecei, eu acho que é uma cena... Opa, é bué da clichê, mas é muito verdade e todas, acho que muitos dos artistas que deixam de ter sucesso é muito porque não aplicam isto, que é... eu gostava de ter ouvido quando eu comecei a fazer música algo como leva a música como um trabalho, olha para a música com disciplina.
Não tanto só como um hobby, né?
Não é? Tanto como
há
um
muito
hobby.
Essa vibe também.
Eu não diria só isso, mas mais porque, tipo, sei lá, da mesma forma que uma pessoa que trabalha no Pingo Doce sai e tem que se vestir e ir para um sítio trabalhar e depois sai dali e tem essa rotina de voltar para casa.
Sim.
Na música, se tu não fizeres algo que te dê uma rotina, que te dê esse prazer de sair de casa ou de te vestir e estás tipo fresco a fazer as coisas, tu vais cair bué num loop ali de não fazer nada, estás a ver? Vais cair bué numa cena de... não vais levar tanto a sério aquilo que tu estás a fazer. Na verdade é mais isso, estás a ver? E acho que as pessoas tinham bem a ganhar a profissionalizar-se mais naquilo que é a música. Se o objetivo delas não é levar a música a sério, tudo bem. Isso
sim,
aqui aplica-se mais a mesmo a pessoas que dizem
que tenha essa missão.
Eu quero levar a música a sério.
Okay.
Pá, se queres levar a música a sério, profissionaliza-te, leva isto como um trabalho, leva com seriedade. Não vais para o estúdio apanhar mocas e achar que é isso, fazer música.
Sim.
Vai para o estúdio mesmo com uma ideia do que é que tu queres trabalhar. Tu, pá, fala com as pessoas no estúdio para aprender. Tenta procurar, pá, se és artista, tenta procurar coisas de produção. Se és produtor, tenta procurar coisas sobre artistas. Profissionalizar-te mesmo. Acho que é tipo a dica mais importante que alguém pode ouvir no início. Yeah.
Portanto, criar e profissionalizar, né? Que não deixar
sim,
só aquilo
sim,
assim
sim.
para plano B, no sentido de...
Sim, sim, sim. Okay. Não criar pela metade. Criar mesmo... numa visão perfeccionista, quase. Yeah.
E também um reflexo um bocadinho de
sim,
não é?
Um callback àquilo que falámos antes,
sim.
Exatamente. Yeah.
Pronto, olha, Snazzy, está mesmo na hora de irmos embora. Eu gostei mesmo muito de te entrevistar.
Yeah, vim aqui todas as semanas.
Ah, eu sim. também. Tens
de
criar aqui um conceito, a casal também.
Acho
de vir aqui,
né?
Nem que seja mandar uma barra qualquer.
Mandar
acho que
umas barras, yeah, acho
que era fixe.
Era vibe.
Olha, eu acho que para finalizar, podemos fazer uma música tua. Não sei se qual é que tu pretendes. Pitbull, não confio, não sei.
Uff.
Yeah, é difícil, também é um preferias aqui também.
É, também é um preferias aqui. Opa, podemos passar num confio, que acho que foi a música que marcou um bocado ali a fase de quando me comecei a profissionalizar um pouco mais. E
ok, falando
mais
então
a
neste seguimento até a giro.
Sim, 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 sim. Acho
então,
que era fixe.
Vai ser a não confio, já sabes qual é
confio.
O trabalho de casa que é introduzir. E eu agora, já são 3h50, tenho que me despedir aqui da primeira hora de frente à FM. Já sabe, fique ligado até às 15, porque a partir das 14 vamos ter mais um convidado, que isto é Natal, temos aqui vários convidados. Eu queria te agradecer mais uma vez, Snazzy, por esta oportunidade de me deixares entrevistar-te. E outra coisa, esta entrevista vai estar disponível em podcast a partir de segunda-feira, no podcast Varandita, está disponível em todas as plataformas de streaming e também foi transmitida no Facebook da Rádio Clube da Feira. E depois também sigam o Estúdio de Alda, porque isto foi uma parceria também com o Estúdio Zalda, portanto, uma parceria Rádio Clube da Feira e Varandita FM com o Estúdio Zalda, portanto, sigam as redes sociais da Zalda também para acompanhar mais, porque ela vai pôr muitas coisas, muitos conteúdos desta entrevista. Então, olha, eu confio em ti, Snazzy,
yes.
E confio, tanto confio, que sejas tu a finalizar este programa, ok? Portanto,
yes.
Até já e obrigada mais uma vez, Snazzy.
Desde já, obrigada também pelo convite. Próxima música é Não Confio, foi lançada na altura em 2020, 2021, é uma cena melódica. Acho que vocês vão gostar. Fica no ouvido, é isso.
Sabem quando eu entro nessa sala, bradas dizem tô aqui, yeah. Falam, 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 não importa, motherfucker, tô no chill, yeah.
falar com falas, gastas malas, sabem, não confio. Sabem quando eu entro nessa sala, motherfucker, tô no. Eu tô no sino, chateia, não. Não vou levar minha vida em vão. Não sei ninguém pra me dar a mão. Eu vou voar sem cair no chão. Play the struggles, mas eu stay strong. Escalo prédios tipo King Kong. Mano, sou gorila, cozinho na cozinha, a fazer estas pegas all night long. Fala e não faz, até ver isso, nós impira um cartaz. Chega para trás, tenta meter a pressão e mexer na cabeça de um gajo. Tentou demais, olha para a frente, senão uma brada tu tropeças e cais. Yeah, olha para a frente, senão uma brada tu tropeças e cais. Sabem quando eu entro nessa sala, bradas dizem tô aqui. Falam, não importa, motherfucker, tô no chill. Sabem quando eu entro nessa sala, motherfucker, tô no. Eu tô a traçar o meu destino. And I don't care about what you think. Eu era um puto e o que eu via, sonhos de um melhor dia, tornados dia a dia. Dia a dia para o meu best home, manda ainda chia que eu converso. Faço terapia a cada verso, dropo o beat e viro do avesso. Não fales de mim, não te conheço. Tô a dar o grande desde o começo, para ir buscar aquilo que eu mereço. Sabem quando eu